I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 52 and verse 13.
Estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. E o título é Prova de que Cristo é o Salvador. E nessa parte deste capítulo, e no capítulo 53, existe uma incrível prova de que Cristo é Deus e que Cristo é Salvador. E vem na forma de uma das maiores predições ou profecias do profeta Isaías. Essas palavras dadas através de Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, fala de muito sofrimento que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Nós lemos e sabemos que é muito profundo e muito cheia de profecias da crucificação de Cristo. Mas eu me pergunto se você sabe quantas predições existem nesses versículos do capítulo 52 e nos versículos do capítulo 53. Bem, existem muitos debates sobre isso. O número de predições individuais é entre 31 a 37, um número incrível de indivíduos aspectos do que aconteceu na cruz do Calvário. Não existe mais do que essas? Bem, eu digo mais do que 37. Os que dizem que tem menos também do que essas, dizem que tem mais ou menos 31, mas ainda é um número grande, 31 predições individuais de aspectos do evento que ocorreu na cruz do Calvário 700 anos antes de acontecer. Sim, e não existe predições aqui que não pode ser combinada exatamente com o que aconteceu na cruz do Calvário. Mas, tirando toda a duplicação, existem 31 pontos individuais que podem ser feitos. Bom, não vamos falar sobre todos eles essa noite, porque seria glorioso, mas não daria tempo. Mas só algumas, as maiores predições principais. Então, começando aqui no versículo 52, versículo 13, e se conseguirmos, vamos proceder com nesses versículos para que você mesmo consiga ver, entender quantas predições existem que foram completadas, alcançadas, e o motivo do porquê elas foram completadas na cruz do Calvário. Eis que meu servo procederá com prudência. Bom, talvez você não pense que a palavra eis que o meu servo não seja tão importante, mas essa palavra eis aqui quer dizer considere, veja. É como se esperamos algo que nos surpreenda, algo que nos foi esperado. Eles estariam olhando para alguma coisa substancial e maravilhosa, surpreendente. Eis. A passagem foi anunciada com essa palavra e imediatamente você ganha uma dessas predições. Meu servo procederá com prudência. Meu servo. Pense que está no capítulo 52, versículo 1 e também no 53, versículo 11, um pouco mais elaborada. Quem é o servo no livro do profeta Isaías? Meu servo justo. Bem, sempre se refere a o Filho de Deus, que é divino, que virá ao mundo. E este é o assunto aqui. Meu servo. Por que meu servo? E isso é a primeira coisa que foi alcançada na vida de Cristo, porque ele era Deus e divino. E no versículo 53, vemos todas as indicações que o profeta vê como sendo Deus encarnado, sendo indivíduo. Mesmo assim, o seu nome, o seu título é esse de servo. Como que é isso? Olhe, eu vou te falar algo surpreendente. E, meu servo, quem é esse servo? É Deus, segunda pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai. E por que meu servo? Porque ele veio para estar no nosso lugar, para ser o nosso representador. Não temos esperança de salvação? Cometemos pecados contra Deus? Nós jogamos fora as nossas eternidades, nossas oportunidades eternas. Não obedecemos a Deus, não amamos Ele em primeiro lugar, não servimos Ele, não honramos Ele. Não, perdemos. Então Cristo veio e Ele fez tudo o que nós devíamos ter feito como nosso representador. Então aqui é dito, ele viveria como um servo, ele viveria a lei de Deus, obedeceria em todo aspecto, como nós, pecadores, devíamos ter feito, para que ele possa sofrer e morrer por nós e ganhar o que nós não conseguiríamos ganhar. E ele tomaria a punição que nós deveríamos ter levado. Então ele é descrito aqui como um que viria como um servo. Bom, e depois, os judeus também não conseguiram entender isso. Eles diziam para si mesmo, somos um povo que Deus prometeu, então nós vamos ver o Messias, em primeiro lugar, aquele que salvará o mundo. Lembra, eles achavam que seria um grande líder político, um homem com muito poder, um tipo de rei. Eles estavam buscando o errado. Não, o meu servo é uma premonição surpreendente, ninguém imaginaria. Não, ele viria como um servo para obedecer a lei que o homem não obedeceu. Então essa é a primeira predição. E é uma analogia também, como podemos ver, a profecia de que ele viria como um servo. E como lemos aqui na frente, eis que o meu servo procederá com prudência para dizer que ele fará tudo de acordo com um plano muito sábio. Ele fará tudo de acordo com um plano que foi dito. Ele virá para sofrer e ele cumprirá uma morte expiatória, e ele determinou isso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu servo lidará com prudência. Procederá com prudência. Tudo acontecerá de acordo com o plano. As pessoas poderiam tentar levar a sua vida. Quando aqueles judeus tentaram, eles não conseguiam levá-lo ou acabar com a sua vida. Por quê? Porque o meu tempo ainda não chegou, ele dizia. Repetidamente ele disse. Ele estava seguindo um plano. Não eram os judeus que sucederam em levando-o preso e executando ele. Não, ele permitiu que isso acontecesse, fazia parte do seu plano divino. Ele dizia para o povo, eu faço curas e milagres hoje, amanhã. E depois era o seu plano seguir, não os planos da autoridade poderosa, não, porque ele fez aqueles milagres que autentificaram ele, mostrou como ele salvava almas, até que a hora chegou e ele seria levado para sofrer e morrer por pecadores. Bem, e esse é o segundo item que poderíamos apontar. Eis que o meu servo procederá com prudência. E aqui também no versículo 13, outras palavras que foram levantadas. Será exaltado, elevado e muito sublime. Três palavras diferentes que foram usadas, que são muito importantes. A primeira será exaltado. Bom, esse não é em ordem de eventos, mas ele terá vitória. Quando ele vir, sofrer e morrer por pecadores, será descrito que ele será vitorioso. A sua morte, aparentemente, não será o fim. Ele atingirá o que ele venha para fazer. Ele sucederá quando ele pagar por toda a punição devido ao povo que seria perdoado, que viria a ele na hora certa por perdão. Quando ele sofrer e morrer, aí sim ele levantará, ressuscitará da morte. Então ele será exaltado, mesmo que é em uma ordem cronológica diferente, ainda assim não terá erro do que o servo sofredor passa. E ele sucederá perfeitamente. E ele teve a vitória, ressuscitou da morte, e ele também será exaltado, adorado, reconhecido. E claro que ele foi. Quem sofreu uma morte como Cristo? Ninguém sofreu como Cristo. As profundezas, a agonia do seu sofrimento. Mas quem sofreu alguma coisa que resultou em adoração, vida e vitória? Cristo é o resultado disso. Ele sofreu e morreu, mas ele foi universalmente adorado, louvado todos os tempos, imediatamente na sua ressurreição. Essa é outra profecia. Você vê como todas as palavras são importantes? Ele foi exaltado, adorado, elevado e muito sublime. Outro ponto que podemos ter. Eu não vou entrar muito em detalhe, ou mesmo nas palavras em grego, mas ele será nobre, muito bem conhecido. Quando ele ressuscitou da morte, ele voltou como sempre divino, porque ele sempre foi Deus. Ele tomou a forma de um servo, de um homem, mas ele retornou para a sua posição, que sempre foi a mesma, Deus divino. Esse foi o resultado da cruz do Calvário. Bom, e agora, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele. Bem, essa palavra é difícil. Pasmaram. Não é só uma palavra antiga para incrivelmente. Mas o hebreu também querem dizer isso. Eles não conseguiam acreditar. Eles se surpreenderam com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Muitos pasmaram-se que ele morreria de tal maneira, chocados com o que acontecia. Pessoas que perceberam que ele era Deus, como os discípulos e outros, quando eles chegaram a esse entendimento, milhões de judeus também, que imediatamente depois da cruz do Calvário, perceberam, e no dia da Pentecostes também, quando começou a igreja cristã, eles estavam chocados, seus corações estavam apertados. Eles pensaram, o que fizemos? O que aconteceu? Deus foi crucificado, o Salvador, o Messias, foi morto. Aquele que nos curou, o nosso mestre moral, foi crucificado como um criminal. O que fizemos? E eles não acreditavam no que estava acontecendo. Depois do que Cristo fez para pagar pela punição do pecado, ele tomou no seu corpo todas as coisas para a crueldade, a dor, a punição e a morte, para carregar, pagar pelos nossos pecados. Muitos deles não acreditavam. É verdade que a maioria das pessoas não se importam hoje em dia. Não. Eles não se maravilham com essa notícia. Mas quando Deus começa a operar em nossas vidas, quando percebemos como um cristão, aqueles que também foram convertidos no dia de Pentecostes, quando perceberam que aquele era Deus, passou por tudo aquilo, que foi até a cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos pecados. Eles ficavam chocados, tão indiferentes com a fé, quando sabendo na teoria e finalmente percebendo, meu Deus, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, foi a cruz do Calvário para uma criatura como eu. Você não consegue entender? Você fica pasmo com essa notícia? E muitos ficaram quando eles viram o Senhor ressuscitado com a sua aparição. Eles não conseguiam acreditar. Ele, quando ele apareceu desfigurado pela dor, porque ele foi crucificado, Cristo estava tão desfigurado pela dor que ele sofreu, mais do que qualquer dor mortal, foi que Deus, ele cobriu 3 horas. Ele foi coberto em trevas. Não existia luz. O choque da multidão, em pleno meio-dia, não podia ser visto, não devia ser visto. Essa aparência não podia acontecer, porque não era só a dor de ser crucificado, dos pregos nas suas mãos e nos seus pés. Não! Ele estava tomando no seu próprio corpo aquela punição terrível que era nossa, para sempre, de alguma forma comprimida no espaço de algumas horas. E ele pagou por todos aqueles que seriam perdoadas em toda a era, em toda a nação. Aquela agonia, sofrimento, mas muito foi visto. As pessoas conseguiam ver quanta dor ele sofreu, quanto ele aguentou. Isto não era uma... Foi outra predição que veio a passar. As pessoas estavam atônitas quando eles viam. E aqui também no versículo 15. Assim borrifará muitas nações, que é uma maneira de falar, ele purificará muitas nações. É como uma poesia. Esse tipo de palavra, esse tipo de vocabulário, ele salvará pessoas de muitas nações. Ele limpará, ele perdoará ao redor do mundo. Os reis e as rainhas são usados como se fossem na nação, limpados, purificados, purificando muitas nações. E essas nações se calarão, eles não responderão, temerão e vão adorar a ele, colocarão-se diante dele, é o que quer dizer. Os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouvirão, entenderão. Isso aconteceria na cruz do Calvário. Muitas pessoas se humilhariam quando eles percebessem o que Cristo fez para trazer o perdão do pecado. E agora que chegamos ao capítulo 53. Olha essas palavras. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Bem, existem duas profecias aqui. Quem deu crédito à nossa pregação é uma maneira poética de dizer que nem todo mundo acreditará. E assim, o que aconteceu foi que muitas pessoas acharam essa passagem incrível. E o que eles fazem isso nos dias de hoje? Deus Todo-Poderoso, Eterno, viria a esse mundo e sofreria e morreria para tomar a punição que ele daria para sempre para pecadores perdidos? Não. E o que as pessoas dizem? Eu também nem sou um pecador. Eles estão, se sentem muito orgulhosos de si mesmo. Não, não, eles não conseguem aceitar essa passagem de que são pecadores. Então, quem deu crédito à nossa pregação é uma predição também. Muitas pessoas não acreditam e também não acreditaram no ensino. Mas, e a quem se manifestou o braço do Senhor? E essa palavra manifestou é muito especial no hebreu. Que quer dizer, para quem essa mensagem? É uma palavra como se fosse dramática, uma palavra refinada, uma tradução muito boa. A quem se manifestou a mensagem do Senhor de uma forma incrível e de repente? E essa profecia é como exatamente acontece. Eu mencionei os judeus que depois da cruz do Calvário, no dia de Pentecostes, quando mais de 5 mil foram convertidos, era como se aquelas escamas dos seus olhos que os deixavam cegos caíssem e eles conseguissem ver de repente que aquela mensagem de que Cristo morreu pelos seus pecados, que eles não entendiam, de repente eles conseguiram entender e ver, aquele era o nosso Messias, e ele levou todos os nossos pecados errados, levou todos os nossos pecados, nos perdoou. Então, para muitos, se manifestou o braço do Senhor, e de repente eles entenderiam. Todo aquele entendimento de não ver e não enxergar acabaria. De repente, eles chegariam num ponto em suas vidas onde eles entenderiam. É como se eles eram cegos e de repente ganharam sua vista. Talvez são pessoas que passaram a vida indo para a igreja, mas nunca foram convertidas. E de repente eles ouvem aquela mensagem que eles sempre ouviram e percebem, entendem o que Cristo fez. De repente fica claro, eles entendem. E aqui lemos que esse servo do Senhor, da cruz do Calvário, entraria no homem, no mundo, como um homem, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Será que você viu quantas profecias tinham aqui? Ele cresceria, ele não seria encarnado como um homem de 33 anos, pronto para a cruz do Calvário. Não, ele cresceria de criança para adulto. Talvez não esperaríamos isso, que Deus viria como uma criança. Queridos amigos, isso era necessário, porque Cristo teria que ser completamente qualificado para sofrer e morrer pelos nossos pecados. E se ele mereceria o céu por nós, então ele deve crescer. Ele tem que passar por todas as tentações que se passa como você, quando você é uma criança e um adulto. Ele é um servo, um salvador completo. Essa era a profecia e assim que aconteceu. Ele nasceu, cresceu como uma planta que cresce. Sim, ele era uma pessoa ordinária, mas perfeito e santo, como é dito aqui, uma raiz de uma terra seca. Ele não estaria numa família nobre ou de reis, não, numa família simples, num lugar obscuro, diz a profecia, num lugar seco. E isso foi literalmente o que aconteceu. Ele não tinha forma, aparência de rei. Não, não existia nada nobre. Não, ele não veio de um sangue nobre. Essa profecia foi mantida. E quando vemos ele, dê uma olhada aqui. Isaías é um judeu, um judeu, lembra? Os judeus, ele fala de si mesmo, não verão ele. Ele literalmente vai aparecer e não vai ser visto pelos judeus. E quando veremos ele, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Ele não será bonito, não. Não será forte, alto, atlético, como o Saul, alguém que as pessoas naturalmente olham e pensam, ah, esse homem tem cara de líder, tem jeito de líder. Não, aparência. Então, ele não terá nenhuma dessas qualificações, belezas, seja qual for o seu conceito de beleza. Não. Desejaremos ele pelo seu caráter. Desejaremos ele pelo teu amor, pela sua obra redentora. Desejaremos ele por causa dessas coisas. Aqui, ó, versículo 3. Nosso tempo está quase acabando. Eu não vou conseguir fazer muito mais. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Como um ser humano, sem estar inspirado por Deus, dada essa profecia, pensaria, teremos um Messias mandado a nós. E quando vemos, não conseguiremos reconhecê-lo, veremos o seu poder e suas maravilhas. Mas a profecia diz algo que não conseguimos, não esperamos. Somos treinados para reconhecê-lo, vamos desprezá-lo, mesmo que ele vai fazer o maior dos milagres, nos salvar da morte, vamos desprezá-lo. Então ele faz todas essas coisas, seu ensino é maravilhoso. E nós dizemos, nunca um mestre, nunca um homem ensinou como ele. Não existe um ensino como ele. Em lógica, vamos desprezá-lo. Não é isso que você esperaria? É o que o profeta diz, mas foi exatamente o que aconteceu. Um homem de dores, principalmente na cruz do Calvário, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, não queremos saber dele. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eles lidaram com ele violentamente, prediz o profeta Isaías. Aflito, ferido de Deus. O que Isaías quer dizer com ferido de Deus? Bem, o Filho de Deus, quando ele vir, diz Isaías, o Divino Salvador, não será só levado à morte, mas Deus vai puni-lo de uma maneira como se alguém perdesse sua cidadania, fosse tirado da sociedade. Fez isso Deus com Cristo? Bem, não para o longo termo, mas por um período curto, sim, a morte de Cristo. Ele lidou com Cristo como ele lidaria com nós. Então ele provou a morte por nós, ou sabendo o que seria estar afastado, tirado do céu e da cidadania de Deus. Essa foi a punição. A profecia foi cumprida, porque ele verdadeiramente morreu. Ele tinha o divino poder de ressuscitar o seu corpo com a sua divina alma e retornar para a vida. Mas Ele provou a morte, experienciou a morte, como se ele fosse nós. Foi tirada a sua vida, como é dito aqui, ferido de Deus e oprimido. Foi ferido pelas nossas transgressões. Queridos amigos, existia tanto mais que eu poderia dizer, explicar. Profecias de como as nações seriam afetadas. Tantas coisas que aconteceu com esse mundo. Eu poderia te dar 31 pontos, até 37. Mas eu não conseguiria fazer isso essa noite. Mas existem profecias individuais. Como podemos duvidar, 700 anos antes de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para pagar os nossos pecados e que Ele tem o poder da vida. Está tudo no Velho Testamento, tudo o que Ele fez. Os detalhes são incríveis. A profundeza dessas coisas são maravilhosas. Isso não é uma literatura humana, é uma escritura inspirada de Deus. O único caminho do céu, amigos, o único caminho de perdão é confiar em Cristo, entregar nossa vida a Ele, se arrepender dos nossos pecados, rogar vida e dar nossas vidas para Ele. E aí, Ele salva e transforma e nos muda. Vamos orar juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, ajude-nos, Senhor, a entender e compreender essas coisas. Ó Senhor, não sabemos. Sabemos que seria uma tragédia para nós pensar que Cristo veio, sofreu e morreu com pecadores e nós desprezamos, ignoramos, escolhemos as coisas pequenas, passageiras, e vãos desse mundo, em vez dele. Senhor, mova em nossos corações, nos ajude a nos arrepender, Senhor, traga vida em nossos corações, Senhor, para que conhecemos ele e podemos ser dele para sempre. Senhor, rogamos o nome dele por amor a ele. Amém.